Então nós estamos agora em 1 Reis, capítulo 5. E nós vamos começar agora, podemos dizer que é a parte principal da vida, da obra de Salomão, que foi edificar a casa de Deus, né? A obra que o pai dele deixou, Davi, a incumbência de fazer a casa de Deus, e aqui começa, né? Até agora nós temos visto algumas coisas mais preliminares, como ele estabeleceu o trono, como ele pediu a Deus um coração que ouve, um coração sábio, uma descrição também do reinado dele. E agora então no capítulo 5, em 1 Reis 5, versículo 1, fala assim: quando Hirão, rei de Tiro, ouviu que haviam ungido a Salomão rei em lugar de seu pai, enviou seus servos a Salomão, porque Hirão sempre fora muito amigo de Davi. Então é interessante que aqui, na sequência do capítulo, Salomão vai falar com Hirão que ele tem um propósito de fazer a casa de Deus e vai pedir ajuda desse rei de Tiro para enviar alguns materiais, principalmente madeira, né? Madeira que havia na região lá de Líbano e não tinha em Israel. Fiquem mais ou menos, assim, hoje nós vamos comparar bastante a passagem paralela em 2 Crônicas. Vamos ver como é que começa lá em 2 Crônicas. Aqui na folha, inclusive, eu pus 2 Crônicas 3 e 4, mas na verdade é capítulo 2. Um outro erro aqui na folha. Mas no capítulo 2 de 2 Crônicas diz assim: porque em Reis ele já começa falando do rei Hirão, que Hirão mandou mensageiros para cumprimentar, né, para isso não sabemos se era já antes, porque a construção, depois no capítulo 6 de 1 Reis, fala que a construção da casa de Deus começou no quarto ano do reinado de Salomão. A construção, mas essa conversa com Hirão pode ter acontecido antes, inclusive assim, quando ele ficou sabendo que Salomão era rei. Tudo bem que naquele tempo as notícias demoravam um pouquinho mais, mas não deve ter demorado 4 anos, né? Mas assim, essa conversa preliminar com Hirão deve ter acontecido antes, porque daí que eles começaram a cortar madeira, a construção mesmo começou no quarto ano, mas antes disso provavelmente estavam já trabalhando para tirar madeira. Mas em Reis ele já inicia o assunto da casa de Deus com esse contato com o rei Hirão. Agora em 2 Crônicas 2 não, fala assim, 2 Crônicas 2:1 fala: Salomão deu ordens para edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Eram dois projetos muito grandes, os dois juntos levaram 20 anos. A casa de Deus levou 7 anos e a casa de Salomão levou 13 anos, né? Quase o dobro. Mas eram dois projetos, quando ele conversou com o rei Hirão e já começou a fazer os planos para tirar madeira e tudo, ele já tinha os planos para as duas construções. Então, eles estavam fazendo as duas coisas. Então, Salomão deu ordens para edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Designou Salomão 70 mil homens como carregadores, 80 mil cortadores de pedras na montanha, 3.600 inspetores sobre eles. E aí vem Salomão falando com Hirão. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que moras, assim também faze comigo. Bom, depois nós vamos comparar o que um disse para o outro, né, o que Salomão disse, o que Hirão disse e tal, Mas agora é só para a gente pegar assim, um entendimento de duas coisas. Quem é Irão? Os escritores da Bíblia não tinham a mesma preocupação que nós temos. Né? Eu quero saber que Irão que é esse. Né, John, assim, ele era amigo de Davi. Então, a única vez que aparece Irão no relato de Davi é segundo Samuel, tem também em Crônicas, né, mas segundo Samuel 5, bem no começo, não no começo, comecinho, Davi reinou 40 anos, desses 40 anos, 7 foram em Hebrom. Então, depois ele conquistou Jerusalém. Não sabemos quanto tempo, né, que foi, parece que logo depois que ele passou a governar sobre todas as 12 tribos, porque os primeiros 7 anos ele estava reinando somente sobre a tribo de Judá. Aí quando ele conquistou Jerusalém e passou a morar em Jerusalém, em 2 Samuel 5, versículo 11, né? Depois que ele tomou Jerusalém, aí fala assim: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram para Davi uma casa. Entendeu, Davi, que o Senhor confirmava rei sobre Israel. Então, durante o reinado de Davi, o que a gente ouve sobre Irão é esse versículo aqui, que inclusive tem esse mesmo. Por que que Salomão procurou Irão? Porque ele já tinha enviado madeira para fazer uma casa, a casa real, né, o palácio real, para Davi, foi também feito por ajuda aí de Irão, que mandou. São duas coisas que vai acontecer aqui também, a mesma coisa. A madeira que não tinha em Israel. Israel era uma terra que eles produziam lavoura, tinha muita pedra, mas não tinha árvores. Então, em Tiro, Tiro faz parte hoje do país que é Líbano, né? Então, Tiro e Líbano, né? Tiro era uma cidade. Irão, rei de Tiro, na época Tiro era até, depois parece que foi enchendo a distância, mas Tiro originalmente era uma ilha, muito próximo assim à terra, ao continente, mas era uma ilha, e depois foi enchendo, virou uma península, mas era uma cidade muito bem, uma fortaleza, né, muito bem edificada. Era uma força e nessa época estava se tornando uma potência mesmo, né? E eles tinham muita perícia em edificações, não só com madeira, mas até mesmo com pedras também. Então eles eram muito experientes, muito práticos em construções, toda espécie de construção. Eles falam, eu estava olhando assim, que até hoje permanecem uns alicerces, umas fortificações que eles colocaram embaixo, assim, embaixo do mar, no oceano mesmo, no mar. Eles colocavam fortificações com pedras, até hoje essas coisas estão ali para ver a perícia com que eles fizeram isso. Então eles eram muito experientes, muito práticos nisso, né? Agora, a grande dúvida que fica aqui é exatamente assim. Aqui chama Irão. Ele estaria, né, essa época de 2 Samuel, seria assim, no máximo, provavelmente menos, mas no máximo 10 anos do reinado de Davi. Que ele ficou 7 anos em Hebrom, tomou Jerusalém, dá um ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo que levou para Irão fazer isso. Quer dizer, no máximo, era, vamos dizer assim, no décimo ano de Davi. Então, ou esse Irão ficou muito tempo, mas até de acordo com alguns historiadores, o Irão do tempo de Salomão reinou por volta de 30 anos. Então, provavelmente não era o mesmo Irão, né? Era, o pai chamava Irão e o filho também Irão, né? Provavelmente era isso, né? E, mas esse Hirão que estava no tempo de Salomão provavelmente já tinha começado a reinar no tempo de Davi, porque aqui diz em Reis, fala assim que ele sempre fora um amigo de Davi. Então era coisa assim de pai e filho, né? Então o pai era amigo, o filho continuou sendo amigo, o Salomão com o filho de Davi também manteve a mesma ligação, então basicamente era isso, né? Essa é uma das questões que não fica muito clara, não tem registros históricos muito perfeitos, mesmo fora da Bíblia, para a gente pegar isso, né? Mas provavelmente começou com o pai e continuou com o filho. A segunda coisa que nós queremos assim, só mencionar aqui é que vocês se lembram que Davi, no final da vida dele, naquela última etapa da vida dele, ele se desdobrou em fazer todos os preparativos para a casa de Deus. Então a pergunta é, mas poxa, na hora que Davi está falando, eu providenciei ouro e prata e materiais e o desenho e o sacerdote e tal, e fala também de madeira, naquela relação lá de Crônicas, ele menciona também madeira. Mas vamos até olhar lá para a gente não ficar em dúvida. Primeiro Crônicas, capítulo 22, e versículo 14. Quando Davi está, inclusive, falando com Salomão sobre esse propósito de fazer a casa de Deus. Então, Primeiro Crônicas 22, 14 fala, com trabalhos penosos preparei para a casa do Senhor 100 mil talentos de ouro, 1 milhão de talentos de prata, bronze e ferro em quantidades grandes demais para serem pesados, e madeira e pedras, que na verdade eram as duas coisas que Salomão agora vai providenciar. Madeira e pedras. São essas duas coisas que realmente não fala nada sobre Salomão buscar ouro, pedras preciosas, essas coisas assim. Realmente ele não buscou mais nada, não tem nenhum registro de Salomão procurar mais. Davi realmente deixou tudo necessário em matéria de ouro e prata e pedras preciosas, ferro, bronze, né, tudo isso aí. Mas aqui fala, versículo 14 ainda, e pode suprir o que faltar. Então, realmente, Davi sabia que não tinha suficiente, né? Pode suprir o que faltar. Então, realmente, ficou madeira e pedras, né? Pedras mais para o alicerce, porque, pelo que nos consta, a maior, ou talvez para os muros, né? Mas a parte principal da construção foi feita de madeira e tudo revestido com ouro. Né, assim como também foi feito no tempo do tabernáculo. Então, essa é a segunda questão, que inicialmente parecia que Salomão não ia ter que fazer nada, mas sim, ele teve que ir atrás de madeira, que ele foi procurar com o rei de Tiro, e também pedras, que ele tinha esses 70 mil pessoas lavrando, talhando, tirando pedras das pedreiras e preparando tudo, principalmente para os alicerces, né? Então, voltando então para o primeiro Reis, depois nós vamos comparar o que eles falaram, mas vamos só continuar um pouquinho mais para depois falar um pouco sobre a importância dessa ligação. Então, é assim, uma coisa que eu sempre falo, tem muitas verdades, eu procuro falar aqui aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo garimpar aqui, mas a gente sabe que tem muitas outras coisas, muitas coisas escondidas, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse significado, mas assim, uma coisa que a primeira coisa que me chama a atenção é que Salomão, que é uma figura de Jesus, né, nós estamos procurando aplicar, lembrando que Salomão tem, assim, a dificuldade é que ele é um símbolo de duas coisas, como um rei assim, que estabeleceu a casa de Deus, com um reinado de paz, de justiça, ele é uma figura de Jesus, mas em outros aspectos ele é uma figura também, né, do reinado humano, né, muitas falhas, ele oprimia, alguns aspectos aqui a gente percebe que eram aquilo que a gente falou na última aula, assim, ele fez aquilo que Moisés falou que o rei não devia fazer, né, que o profeta Samuel também mencionou, né. Então, a dificuldade às vezes, assim, em que sentido Salomão é uma figura de Jesus, em que sentido que ele não é? Essa é uma das dificuldades. A outra dificuldade, assim, que eu tenho quando eu procuro aplicar, porque quando você fala sobre Davi, Davi claramente é uma figura de uma época antes da vinda de Jesus. Então, tem muito a ver conosco. Então, você vai aplicando, né? Olha, aconteceu isso, tem que acontecer aquilo e tal. A gente percebe muitas coisas que podem ser aplicadas. Agora, a palavra de Deus, outro ponto que eu tenho sempre mencionado, é que a palavra de Deus, ela pode ser aplicada, não necessariamente nessa sequência que a gente procura fazer aqui. Aqui nesse estudo a gente está procurando fazer mais uma ligação com a época em que nós vivemos, né? Tem o tempo de, tem Saul, tem depois Davi, depois tem Salomão. O que, que isso representa? Se Salomão representa o reino de Jesus, o reino de Deus vindo sobre a terra, milênio, o reino de Jesus, então a dificuldade é como que eu vou aplicar, como é que eu vou entender esse período em relação a isso, principalmente porque a Bíblia tem referências a esse período escatológico, esse período futuro, mas pouca coisa específica, né? E aí a gente começou a falar um pouco na aula passada, mas existe uma grande diferença, depois tudo vai se encaixando, mas existe, assim, aparentemente, existe uma diferença entre a visão profética, a visão do fim, do futuro, que a gente vê no Velho Testamento e a visão que a gente pega no Novo Testamento. E a gente sabe que o Novo Testamento tem as chaves para abrir o Velho. Só que o Velho tem muita minúcia, muito detalhe que não tem no Novo. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso hoje, né? Porque eu comecei a pensar, gente, que interessante, Salomão começa a casa de Deus, que a gente viu que Davi não podia fazer. Deus está fazendo uma casa espiritual hoje, mas a perfeição, essa casa completa, porque no tempo de Davi, lembra, tudo separado, né? Tabernáculo num lugar, a arca em outro lugar e tal, tudo assim meio assim, ele estava restaurando, mas a coisa estava bem atrapalhada ainda, bem fora dos moldes perfeitos, né? Do padrão perfeito. E é o templo que vai reunir tudo isso. O templo, a casa permanente de Deus, é que vai colocar tudo em ordem. Então, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado muito antes, mas será que então a casa de Deus não vai ficar então tão perfeita antes da vinda de Jesus? Muita coisa preparada, muita coisa caminhando, a arca e os materiais, a visão e tanta coisa acontecendo antes, mas para fazer a casa de Deus em toda essa perfeição, para ter essa paz, né? Quando que nós vamos ter paz de todos os inimigos, né? Parece que não tem nenhuma perspectiva, assim como, né, Israel também é sempre uma figura, Israel hoje, né, em guerra novamente, não tem, sabe, você até vê tantas profecias e Deus não permite que Israel seja exterminado como os árabes querem, mas por outro lado você percebe que não tem nenhuma perspectiva. Com toda a força e tecnologia e capacidade que Israel tem, eles não vão acabar com os terroristas, eles não vão acabar, esse conflito continua. Então, é também uma figura de que as guerras continuam até chegar ao ponto de Jesus trazer e implantar o reino de paz para sempre, né? Mas aí na hora de falar assim, mas então quem é Irão? Se Jesus está, né, reinando, sobre, né, isso aqui é uma figura, né, Salomão fazendo a casa permanente e não tem mais guerra. Vamos só ler um pouquinho mais aquele Salomão, quando ele fala em reis para Irão, ele manda uma mensagem. Vamos ver o que ele fala aqui, que ele se refere a essa questão de guerras e adversários. Então vamos lá, 1 Reis 5, versículo 3 agora. 2. Então enviou Salomão mensageiros a Irão, dizendo: parece que o que aconteceu foi que Irão mandou uns mensageiros cumprimentando Salomão, né? Você agora é rei e tal. E Salomão aproveitou o correio, né? Os mensageiros, e mandou uma mensagem de volta para o rei Irão. Assim, já que vocês vieram, eu tenho uma mensagem importante para mandar para o rei. Aí ele diz o seguinte, versículo 3: bem sabes que Davi, meu pai, né, será que eles eram amigos, né? Então dá a entender que Davi chegou a comentar com Irão. Só, olha, eu vou fazer uma casa para Deus, só que eu não posso fazer agora, então eu quero que você me ajude. Talvez ele deixou, como Davi deixou tudo engatilhado, tudo preparado, ele deve ter falado assim: ó, Salomão vai te procurar, meu filho vai te procurar e vai pedir você, por favor, ajude. Ele deve ter falado com Salomão também: ó, você vai precisar de madeira, Irão vai te ajudar. Então deve ter sido tudo preparado. Então ele fala: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos pés. Então aqui aparece novamente, nós já falamos sobre esse assunto em outras épocas, né? Que quando Deus falou com Davi, ele não falou: você não pode fazer a casa porque você está fazendo muita guerra. Pelo menos em 2 Samuel 7 não fala isso. Mas depois o próprio Davi diz isso: Senhor, Deus falou comigo que eu não podia fazer uma casa porque eu sou um homem de sangue. Então ele colocou essa ideia, né? Então bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos pés. Versículo 4. Então isso aqui representa o ponto em que Salomão estava e que representa Jesus. Agora, porém, o Senhor, meu Deus, me deu descanso de todos os lados, e não há adversário, nem calamidade. Algumas traduções falam calamidade, outros falam adversidade. Né? Ele não tinha nada que o impedisse, não tinha mais nenhum adversário. Interessante que essa palavra adversário, aqui ele está falando sobre qualquer inimigo, qualquer adversário, mas é a mesma palavra que passou a ser o nome de Satanás. Satanás significa adversário. Então essa palavra adversário, ou adversário, né, o maior adversário é Satanás, mas aqui é a mesma palavra. Não há adversário nem calamidade alguma. Então isso aqui é a descrição do tempo de perfeita paz em que Jesus está reinando sobre a terra. Aí ele fala: portanto, pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Olha, assim, você lendo isso aqui, depois a gente vai ler em 2 Crônicas, que é um pouquinho diferente, é Salomão, parece que conversando com o irmão na fé, né? Assim, ele tem toda a liberdade, fala assim: você sabe sobre meu pai, e você sabe que ele ia fazer uma casa para o Senhor, né? Ele fala assim, para o Deus, onde que ele fala? Versículo 3, né? Uma casa ao nome do Senhor seu Deus, o Deus de Davi, né? Pelos estudos, né? Por outros documentos e outros historiadores, a gente sabe que Irão, ele podia respeitar, ele era amigo de Davi, respeitava, que depois embaixo ele fala assim, versículo 7, bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi, parece que Irão é um cara que crê em Deus, né? Mas parece, né, pelo que a gente consegue juntar de outras informações, parece que Irão, assim, ele respeitava, era o Deus dos judeus, né? Então, bendito Deus dos judeus que deu um filho, né? Mas ele, porque a arqueologia, os estudos mostram que Irão fez um templo lá em Tiro para um outro Deus. Então ele não era um verdadeiro adorador do Deus de Israel, né? Mas ele era muito amigo de Davi, era aquela coisa assim, né? Tem o Deus de Israel, tem o meu Deus daqui, assim por diante, né? Mas Salomão tem uma liberdade para falar com ele, porque ele era muito amigo de Davi, então ele fala assim como se estivesse falando com alguém que conhecia tudo, que sabia tudo sobre o Deus verdadeiro. Em Crônicas ele fala, vamos ler daqui a pouquinho, mas ele fala sobre os sacrifícios, o que, que ele vai fazer com a casa de Deus, né? Vamos terminar de ler assim, o que Irão fala, depois a gente lê 2 Crônicas e depois a gente vamos tentar fazer entender alguma coisa, pelo menos, do que isso pode significar. Mas realmente, assim, é uma, né, a pergunta que eu quero que vocês comecem a pensar é isso, né? Assim, por que, se Salomão representa Jesus, isso aqui é o tempo que não tem adversário, tem descanso. Lembre que aqui, com Davi, principalmente agora em Salomão, estão se cumprindo todas as promessas da época de Abraão. Lembra, Deus falou com Abraão, ó, sua descendência vai governar do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Agora que isso está se cumprindo. Depois, quando Josué entrou na Terra Prometida, a Terra Prometida é o lugar de, o que é um sinônimo da Terra Prometida? Descanso, um lugar de descanso. Mas quando houve descanso? Desde a época de Josué até agora? Só agora que houve descanso, né? Só agora. Então, as promessas para Abraão, para Moisés, né? Todas as promessas de Deus para o povo de Israel estão se cumprindo agora. Mas nesse momento, nesse momento histórico, escatológico, nesse momento tremendo em que finalmente vai ser construída a casa de Deus, a figura que começa tudo, assim, o ponto de partida aqui, é um homem que não faz parte do povo de Israel, é Irão. E como eu falei, assim, pelo que a gente sabe, era um homem que respeitava, assim, tudo, mas que não era realmente um adorador de Deus. Então, essa é a grande pergunta, assim, mas em que sentido, onde que esse homem entra, que simbologia ele tem, como que isso faz parte do reinado de Jesus sobre a terra, veja bem, Israel é a terra prometida, ok? Terra prometida, terra que mana leite e mel, terra onde vai ficar o povo de Deus, terra onde Deus vai habitar, mas Israel, essa terra da promessa, não tem na terra de Israel um recurso muito importante, que é madeira. Não tem um recurso muito importante. Salomão tem que buscar isso lá com o rei de Tiro. Então, é outra pergunta. Por quê? Se a terra prometida aqui, né, você pensa, não, tem tudo, lá tem tudo. Não tinha esse recurso que ele precisava para fazer a casa de Deus. Então, vamos terminar de ler aqui em Reis. Então, ele fala, versículo 4, ele fala sobre o descanso que tem. Realmente ele está nessa posição, não tem guerra, não tem adversário, não tem nenhuma coisa acontecendo, nenhum problema que Salomão precisa atender, não tem revoltas internas, não tem problemas, acabou. Como a gente anseia por isso, sonha com isso, né? Assim, a igreja, o povo de Deus chegar ao ponto de ter vitória sobre o pecado, sobre os adversários, sobre as coisas erradas, de dentro, de fora, viver o que Deus quer, não é um sonho, é um sonho, mas é isso que, é nesse, né? Esse é o ponto que chegou e era isso que Deus queria, né? Aí, versículo 5, portanto, pretendo, a minha fala pretendo, não comparei em português, mas é, a minha intenção, isso aqui é uma coisa importante do ponto de vista assim, Salomão como homem, não tanto como figura, né, mas ele como filho de Davi, que Davi passou, lembra? Davi passou a visão, Davi passou a incumbência, tudo que Davi tinha sonhado, ele passou para o filho. Agora o filho tem a opção de abraçar, de comprar a visão do pai ou não. Então isso aqui é a declaração de Salomão dizendo assim, é minha intenção, eu quero, eu vou, eu decidi. É isso que esse início de versículo diz, né? Eu pretendo edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. No versículo 3 ele falou que Davi queria fazer uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, o nome dele. Mas agora Salomão fala, ao nome do Senhor, meu Deus. Como falou, agora, então, isso aqui que é a união de duas coisas tão importantes, isso aqui é que é passar de uma geração para outra. A geração de Salomão diz, eu vou. Mas ele reconhece, eu estou fazendo isso por causa da palavra que Deus deu, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Então, esse aqui eu acho, assim, é muito importante para a gente entender e ver como é, realmente a visão de Davi passou para o filho. Hoje o filho fala, eu vou fazer uma casa para Deus por causa da palavra que Deus deu ao meu pai, mas eu decidi, eu comprei a visão, eu vou fazer porque eu quero e realmente é a minha intenção. Aí versículo 6 é outra coisa que parece que dá uma... Assim, às vezes é, a forma que é traduzida pode ser não exatamente assim, mas pelo menos quando eu leio o versículo 6, eu falo assim, poxa, mas Salomão tinha bastante liberdade, né? Porque ele fala, olha, você sabe que Davi, meu pai, não podia fazer a casa, eu vou fazer a casa. Então, meu colega, você faz o favor de mandar cortar as madeiras que eu vou precisar? Assim, ele fala uma coisa que não é muito... É, se quiser, se puder, quem sabe, né, daria para o senhor fazer isso para mim? Não, agora, dá ordem que do Líbano me cortem cedros, é um negócio meio, né, autoritário, dá ordem que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, quer dizer, você coloca o salário, eu vou pagar, você pode pôr o salário, é, bem sabes, e aqui ele dá uma, né, um reconhecimento aqui, né? Bem sabes que entre nós, ninguém há que saiba cortar madeira como os sidônios, né? Então, né, realmente, e isso não era só uma cortesia, né? Isso era verdade, né? Ele falou assim, meus servos vão juntos para ajudar, mas é os seus que sabem fazer, então... Então, é, essa foi a palavra que ele, esse foi o recado, né, que ele mandou. Versículo 7, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou. Ainda bem que não se ofendeu, né, com nada, né? Muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão dizendo, ouvi o que mandaste dizer, recebi a sua ordem, né? É, farei toda a tua vontade acerca dos cedros e dos ciprestes, os meus servos os levarão, olha só, aqui até explica como que ia ser a sequência logística da coisa, né? Eles iam cortar nas serras, né? Eram montanhas. Então, nós vamos, meus servos os levarão do Líbano até o mar. Não era uma distância tão longa, mas como não tinha caminhão, não tinha nada dessas coisas assim, era um trabalho difícil. Eles iam ter que cortar as árvores, cortar os troncos e levar até o mar. Lá no mar, eu os farei conduzir em jangadas pelo mar, eles iam amarrar juntos, né? E em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Então, ficava mais ao norte, eles iam trazer pelo mar, na água, até o lugar, um porto, né, um lugar do litoral de Israel, até o lugar que me designares, ali os desamarrarei. Então a parte de Irão vai até esse ponto, ele corta, leva no mar, amarra, conduz até o lugar onde Salomão determinasse, chegando lá eles iam trazer para a terra, desamarrar as jangadas, né, para ficar troncos separados, e aí daí para frente você leva para onde você quer, tu os receberás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Então aqui nós temos uma situação muito vantajosa para os dois lados. Israel não tinha madeira, o rei de Tiro lá em Líbano tinha, mas lá em Líbano, Tiro, ele não tinha, lá ele não tinha terra para lavoura, ele não tinha produtos agrícolas, ele não tinha, né, trigo, né? Então essa troca era muito interessante para os dois lados, né? Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, conforme todo o seu desejo, e Salomão dava a Irão 20 mil coros de trigo para sustento da sua casa. Aqui deve ser um erro do manuscrito original, assim, a cópia, né? Porque fala 20 coros, mas se você comparar com Crônicas, é 20 mil também. 20 mil coros de azeite batido. Em Crônicas fala também de outros, aqui fala de azeite, eu acho que lá tinha também, não sei se depois nós vamos olhar, acho que tinha mais dois produtos também, que isso fazia de ano em ano, era uma quantidade bem grande de trigo, de azeite e outras coisas que eles mandavam para o rei de Tiro. Versículo 12, deu o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. Houve paz entre Irão e Salomão e fizeram aliança. Então é interessante que aqui reforça a ideia de que toda essa, ele coloca esse versículo 12, que Deus deu a Salomão sabedoria, porque isso que ele fez foi uma coisa muito sábia, né? Ele precisava de sabedoria. Sabedoria sempre inclui humildade, porque quem é muito orgulhoso não tem sabedoria, e inclui discernimento. Então ele soube fazer algo muito importante, muito certo para o bem da construção da casa de Deus. Okay? Vamos ler agora em 2 Crônicas 2, para a gente comparar, porque tem algumas coisas lá que são diferentes, temos algumas coisas a mais. Então, segundo Crônicas 2, fala no versículo 3 que Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, conforme como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faze comigo. Então, já tinha um precedente, né? Ele já tinha enviado madeira para fazer a casa de Davi. Ora, estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus e consagrá-la a Ele. Então aqui temos algumas coisas a mais. Ele chega a falar com o Irão sobre o propósito da casa de Deus. E ele fala assim, para queimar perante Ele incenso aromático, para apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua de Israel. Então é interessante essa síntese do propósito da casa de Deus, que era não só para sacrifícios, né, que era uma coisa importante, os holocaustos diários e aqueles das ocasiões especiais, mas também tinha um incenso aromático, que era do altar de incenso, que era levado para dentro do Santo dos Santos, e também apresentar o pão contínuo da proposição. Então, há algo, ele está falando sobre aquilo que é feito para o Senhor. Lembra o foco da casa de Deus no Velho Testamento, que é a nossa grande figura da casa de Deus, é tudo para Deus. Tem nada aqui feito para o homem. Nada disso assim, nós vamos fazer uma casa para Deus. Às vezes a gente fala assim, né? Nós vamos fazer uma casa para Deus. Sabemos que o templo, esse templo material, não é a casa de Deus. Mas às vezes a gente, assim, as pessoas fazem confusão, né? Vamos fazer uma casa enorme, com muito conforto para nós, vamos ter muita coisa, muitos departamentos, coisas, né? E tudo para o homem, né? E a casa de Deus é tudo para Deus, né? O incenso para Deus. Tem pão. O pão não é para o homem, o pão é para Deus, né? O homem comia depois de 7 dias, que acho que nem era bom mais, né? Então, né, assim, o pão gostoso é para Deus, né? O incenso é para Deus, os holocaustos diários são para Deus, né? Então é isso que ele falou aqui. Versículo 5, a casa que vou edificar há de ser grande. Olha a liberdade que ele tem para falar com Irão, que Irão tem outro Deus, tem outro, né? Mas ele fala assim, a casa que vou edificar há de ser grande. Será que Salomão está querendo evangelizar Irão? Né? A casa há de ser grande porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Maior do que o seu, viu, Irão? Porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa? Ele está explicando assim, ó, não é que Deus vai morar nessa casa literalmente, porque Deus não cabe. Quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? Eu acho que ele está mandando uma, né, ele está mandando uma mensagem para Irão, né? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Então ele está explicando, assim, olha, o Deus em quem nós cremos, porque todos os templos, eles faziam uma imagem do Deus deles, todos, e eles achavam que aquela imagem era o Deus deles, né? Aqui está, né, Moloque, aqui está Dagon, aqui está, né? Assim, agora, ele está explicando para o Irão, assim, eu estou fazendo uma casa para Deus, para o nosso Deus, mas a nossa casa não tem imagem, porque Deus, Ele mesmo, Ele não cabe nessa casa que estou fazendo. A única coisa que estou fazendo nessa casa é para poder oferecer incenso diante dEle, né, para que Ele sinta o aroma. Quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante Ele? Então essa parte aqui, que fala em Crônicas, não tinha lá em Reis, né, toda essa descrição do porquê que ele está fazendo a casa e com o que é. Isso é uma parte interessante. Agora, a outra parte que não tem reis, está no versículo 7. Portanto, lá em Reis ele fala assim, então corte madeira para mim. Aqui a primeira coisa que ele fala é outra coisa. Portanto, manda-me um homem hábil para trabalhar em ouro, prata, bronze, ferro, púrpura, carmesim e azul, que saiba lavrar ao buril, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Realmente, nas listas de 1 Crônicas, fala que Davi preparou pessoas para trabalhar, artesãos, pessoas que sabiam trabalhar com essas coisas. Só que Salomão queria, assim, um perito dos peritos, um perito para dirigir os outros peritos, um cara mais entendido. pudesse ser, né, porque quando você tem uma construção, você pode ter um monte de pedreiros, de, né, ou você está fazendo telhado, seja qual for a parte que está fazendo, você pode ter pessoas que não sejam tão peritos. Se tem uma pessoa que entende, ele dirige os outros e o serviço sai perfeito. Então ele quer uma pessoa que seja capaz, não de fazer tudo sozinho, mas que seja capaz de dirigir os outros, né? E ele reconhece que ele não tem, então ele pede isso. Então ele pediu madeira, mas aqui nós descobrimos em Reis, isso vai aparecer depois, no capítulo 7, ele fala sobre esse homem, então está, né, confirmado lá. Só que aqui aparece nesse pedido original, né, que ele já pediu para Irão mandar essa pessoa. Aí ele fala, versículo 8, manda-me também madeira de cedro, ciprestes e sândalo do Líbano, pois bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Os meus servos estarão com os teus servos a fim de prepararem muita madeira, porque a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. Só um parênteses, depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Essa casa, para os nossos padrões, não era grande, né? Depois eu nem estou com isso aí de cabeça, assim, mas não era, né? Para padrões nossos, assim, não era uma casa grande, né? Inclusive o palácio de Salomão ia ser muito maior do que a própria casa de Deus, né? Mas era uma coisa muito trabalhada, muito assim, né, cheio de ouro, de trabalhos de artesão, né, tanto em tecidos como no ouro, esculpindo, tem uma outra palavra, né, tá me fugindo assim, pessoa que faz, que grava, né, tem um termo certo para isso, né, mas pessoa que grava imagens, né, em cima de metais, né. Então é toda uma arte para fazer isso. Então a casa ia ser muito bem trabalhada, cheio de ouro, de coisas preciosas, mas para nossos padrões não era tão grande assim, mas era uma coisa muito bem feita. Em termos gerais, assim, o tabernáculo de Moisés, que não era muito grande, o templo era o dobro do tamanho. Então, assim, as medidas, assim, apenas o dobro, porque o tabernáculo não era tão grande, né? Então, o templo era maior, mas era o dobro apenas. Então, a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. Versículo 10. Aos teus servos, os cortadores da madeira, darei 20 mil coros de trigo batido, 20 mil coros de cevada. Então, em Reis só falou de trigo, aqui tem trigo e cevada, 20 mil coros de 20 mil batos de vinho e 20 mil batos de azeite. Então, eram essas coisas que ele mandava para, como pagamento, né? É tudo coisa agrícola, era isso que Israel produzia, né? Trigo, cevada, vinho, azeite, né? Então, essas coisas Israel tinha, lá em Tiro não tinha. Versículo 11, Irão, rei de Tiro, respondeu por meio de uma carta que enviou a Salomão: porque o Senhor ama a seu povo, te constituiu rei sobre ele. E acrescentou Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra. Deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Envio um homem hábil, de entendimento, a saber, Irão Abi. Esse aí que faz confusão, né? O pai de Irão parece que chamava Irão. E o homem que vai trabalhar também chama Irão. Parece que não tinha outro nome lá, né? Tudo Irão, né? Então, agora, olha, quem é o homem? Ele vai explicar isso depois em Reis também. Mas quem é o homem hábil que foi enviado para trabalhar junto, né, na parte de fazer, né, a parte de artífice, né, de fazer as coisas? Versículo 14, esse Irão Abi, ele é filho de uma mulher das filhas de Dan. Tem uma discrepância aqui que em Reis fala que ele era filho de uma mulher de Naftali, mas era uma das tribos de Israel, né? A mãe dele, esse homem, era filho de uma mãe judia, israelita, e cujo pai foi homem de Tiro. Em Reis explica que esse pai já tinha falecido, que a mãe dele era viúva. Então, ele era... Mas o pai era um homem de Tiro. Esse sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras, em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino, em carmesim. É perito em toda obra de buril para toda espécie de engenhosas invenções. Ele trabalhará com os teus peritos, com os peritos de Davi, meu senhor, teu pai. Agora mande o meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto precisares. Levaremos em jangadas pelo mar até Jope. É o lugar que Salomão escolheu, Jope, né, que era no litoral. Então tu a farás subir a Jerusalém. Bom, nós não temos muito tempo hoje ainda, mas eu vou só queria pelo menos iniciar esse assunto, sim, pelo menos alguns pensamentos sobre o que representa Irão, né? Por que para fazer a casa de Deus, Jesus, que tem todos os inimigos debaixo dos pés, aí está representando, assim, né, tudo feito, chegou no ponto máximo de cumprir todas as promessas, Jesus está reinando, e por que ele precisa recorrer a Irão? Obviamente, eu não tenho as respostas completas, eu só vou dar algumas ideias, mesmo porque, como eu falei assim, as chaves sempre se encontram, quer dizer, pode ter alguma chave no Velho Testamento, mas geralmente as chaves das simbologias a gente encontra no Novo Testamento, né? Tem muitos detalhes no Velho Testamento, mas a chave está no Novo. Mas essa época, né, nós estamos falando sobre uma época que representa o milênio, representa o reino de Jesus sobre a terra. Então, isso aí é justamente uma das grandes diferenças entre as profecias do Velho Testamento e as profecias do Novo Testamento. No Velho Testamento, isso é uma coisa assim interessante, eu acho, né? Que no Velho Testamento, os profetas, né, eles falavam muito sobre, na época que Israel estava pecando, estava se apostatando de Deus e tudo. Então, os profetas falavam do juízo, você sabe, né, quando você lê os profetas, você falava muito, às vezes até cansativo a gente ler o profeta que fala tanto de destruição, fala, oh, meu Deus, não vai acabar isso, né? Capítulo após capítulo falando de como Deus vai destruir, vai mandar os inimigos e vai julgar o povo dele. Mas de vez em quando, sempre no meio dessas passagens, o profeta via o final, que lá na frente Deus iria restaurar o povo dele. E essa restauração, ela tinha um duplo cumprimento, porque na época da cativeiro de Babilônia, todo aquele período de juízo, realmente Deus trouxe o povo de volta de Babilônia para a terra prometida, mas a gente percebe que a restauração de Babilônia, aquela volta que está registrada em Esdras e Neemias e tudo, não cumpriu as profecias. Como é que eu sei disso? Cumpriu em parte, mas não era o cumprimento. Como é que eu sei disso? Porque todos, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles, os profetas menores, eles falavam sempre de um período de grande glória. Israel voltou de Babilônia, não experimentou, nunca tiveram rei mais. Nunca tiveram independência, assim, poucos anos no tempo dos Macabeus, né? Mas praticamente não tiveram independência mais, foram, né? Então, cadê aquelas profecias? Cadê, falava, né, assim, eu não vou ter tempo, mas é só folhear os profetas e começa a falar quando, né, fala sobre, né, que Deus vai trazer toda a glória e vai trazer os judeus de todos os lugares onde eles estavam espalhados e aí eles vão ser uma glória na terra e tal. Então, o que acontece? O profeta do Velho Testamento, ele olhava para aquela figura assim, de você olhar uma cordilheira, né, uma série de serras à distância, você não vê os vales entre um pico e outro, né? Então eles viam que Deus ia trazer o povo de volta, e eles não enxergavam, poucas exceções, né, Isaías 53 fala do sofrimento do Messias, mas poucas profecias a gente tem no Velho Testamento falando desse período de Jesus para cá. No Velho Testamento você encontra pouca profecia falando desse período em que Deus está preparando um reino interior, um reino invisível, um reino espiritual, preparando, fazendo alguma coisa que no Velho Testamento era simbologia, mas agora é a realidade. Só que essa realidade que nós temos hoje não é uma realidade visível, é uma realidade invisível, Deus trabalhando lá dentro do nosso coração. Mas os profetas do Velho Testamento, eles pularam isso, deu para entender isso? Então eles pularam, eles viam, eles viviam num reino, numa teocracia, né, num reino visível, e eles viam uma restauração desse reino visível que Deus ia trazer lá na distância. Agora no Novo Testamento a gente já vê outra coisa, como eles começaram a viver dentro desse período de sofrimento, de perseguição, de Deus trabalhando dentro da gente, eles já olhavam para o futuro e viam, no final, viam Deus, Jesus voltando, né? Você olha Apocalipse e outras profecias no Novo Testamento, a própria profecia de Jesus em Mateus 24, você vê muito mais assim, a profecia da destruição. Tem muita descrição de como Jesus vai voltar e vai acabar com todos os ímpios e vai destruir tudo e vai implantar o reino dele, mas esse período do reino, da glória, de tudo que os profetas do Velho Testamento eles viam, eles também pulavam. Então no Novo Testamento a gente tem muito pouca coisa sobre o período do milênio. A gente tem Apocalipse 20, que fala do milênio, mas muito pouca coisa. Se você quiser ter um entendimento do que vai acontecer no milênio, a gente tem que voltar para o Velho Testamento. Não tem isso no Novo, tá? Vou mostrar uma coisa rápida, aí nosso tempo está acabando. 1 Coríntios 15, vamos ver, uma das passagens que explica uma certa sequência aqui, que ajuda bastante para entender, mas que pula essa parte. Então eu só queria que vocês vissem que no Velho Testamento pulava a parte da igreja, e no Novo Testamento pula a parte da restauração do reino visível. Eles não viam muito isso. Então, 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando sobre a ressurreição e tudo, aí ele começa a falar sobre o que vai acontecer lá no final. Então, versículo 22, 1 Coríntios 15, 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, está falando sobre ressurreição. Cristo as primícias, então ele foi o primeiro a ressuscitar. Não foi o primeiro ressuscitado. Houve ressurreições no Velho Testamento, não houve? Mas não como Jesus. Ninguém ressuscitou com corpo glorificado. Jesus ressuscitou para não morrer mais, não foi isso? Então Jesus foi o primeiro que realmente ressuscitou, ele é primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Bom, irmãos, a gente não tem tempo aqui para fazer um estudo escatológico, às vezes essas coisas começam a confundir um pouco, mas é só seguir o seguinte: Jesus ressuscitou, depois da sua morte, ele é as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda, que é muito claro aqui mesmo no capítulo 15, né, em 1 Tessalonicenses 4, fala que os vivos não terão corpos glorificados antes dos que já morreram. Todos receberão juntos. Né? Isso é importante, porque eu já ouvi gente, já ouvi, já li mensagens, sei de pessoas assim, né, tipo, há poucos anos, e deve ter isso até hoje, a gente acaba não seguindo muito essas coisas, mas houve pessoas que pregavam que a igreja, nós, os vencedores, pessoas que buscassem a Deus, fossem vencedores, podiam ter vitória sobre a morte antes da vinda de Cristo. Já ensinaram isso. E todo mundo, oba, oba, e né, tal, e, né, mas não vai acontecer. O corpo glorificado é quando Jesus voltar. Aí, versículo 24. Então virá o fim. Quando tiver, então essa linguagem é bastante difícil, mas Jesus vai voltar, então virá o fim? Não, mas o fim não é quando Jesus voltar? Não, de acordo com o Apocalipse, ele volta, tem a ressurreição e depois tem 1000 anos em que aqueles que ressuscitaram com Cristo vão reinar junto com ele. E aqui ele explica o que, que vai acontecer durante o milênio, que quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, Jesus vai voltar, aqueles que são dele vão ressuscitar junto com ele, e ele vai reinar durante 1000 anos, e o reino será entregue, será devolvido, né? Ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, no final. Porque ele também fala, importa que ele reine até que todos os inimigos. E quem que é o último inimigo? Quem que é o último inimigo? A morte. De acordo com o Apocalipse, quando que a morte é? No, se você for seguir Apocalipse 20, é muito claro, a morte e o diabo e tudo é no final do milênio. É só no final do milênio que não tem morte mais. Durante o milênio, tem paz, tem, né, uma criança morrerá com 100 anos, quer dizer, quem morrer com 100 anos vai ser considerado uma criança, mas ainda tem morte. Né? Não tem guerra, um reinado de paz, mas ainda não é o final de tudo. No final de tudo, ele vai entregar tudo a Deus Pai. Então tem esse período, mas eu só queria que vocês vissem, aqui tem uma sequência, mas não está, ele não entra, né, aqui e em nenhum outro lugar no Novo Testamento, ele não tem, eles não tinham luz, muita luz sobre o que iria acontecer no milênio, mesmo o livro de Apocalipse, pouquíssima informação sobre o que vai acontecer no milênio. Aí nós falamos assim, mas que autoridade nós temos para dizer que vai acontecer alguma coisa diferente? Porque você começa a ligar as chaves que tem no Novo Testamento com as descrições detalhadas que tem no Velho Testamento. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos ver uma profecia do Velho Testamento e como isso tem uma ligação com o Apocalipse, para a gente entender, pelo menos assim, são pensamentos, assim, longe de mim afirmar qualquer coisa, nós não temos muita informação sobre o milênio. Por que, que nós não temos muita informação para o milênio? Porque nós não precisamos disso, nós não precisamos de muita coisa. Mas aquilo que está na palavra é importante a gente entender, porque nós estamos vivendo, Davi, ele trabalha, ele luta visando o reino de Salomão. Tudo que Davi está fazendo é para preparar. Se nós não tivermos uma visão do que vai acontecer e de como essas coisas, assim, pelo menos assim, em linhas gerais, de como isso vai acontecer, nós perdemos uma grande parte do nosso propósito, da nossa visão, né? Então, não domingo que vem, que domingo que vem é a ceia, mas no próximo domingo depois estaremos continuando, tentando explorar um pouco, né, sobre quem é Irão, por que Irão continua no reinado de Jesus. Senhor Deus, Que a Tua palavra nos desperte cada vez mais, Senhor, porque, ó Deus, sem o Teu propósito, a nossa vida perde sentido. E nós queremos, Senhor, queremos viver intensamente dentro do Teu plano, de acordo com Teus grandes propósitos na palavra e Teu grande propósito revelado a cada um de nós. Que isso fique cada vez mais claro e que a esperança que o Senhor tem para nós, daquilo que vai acontecer, possa encher cada vez mais o nosso coração. Pedimos, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um ótimo 2009, que Deus caminhe conosco dentro da sua perfeita vontade.